Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central, que registou aqui uma pausa para férias, cerca de um mês e meio. Hoje, o regresso aos debates. Teremos dois programas antes da época de campanha eleitoral em Aveiro, a Terra Nova, que vai também ter dois debates, um com os candidatos à Câmara de Aveiro, outro com os candidatos à Câmara de Ilhavo, neste período que nos vai levar até às eleições. No entanto, queremos que este programa de sábado também dê atenção a este que é o tema do momento e creio que também não poderíamos ter escolhido uma data com maior coincidência para o regresso, umas horas depois do primeiro debate mantido pelos candidatos, e podemos dizer mesmo que propondo para hoje um debate que valorizasse a questão das freguesias e das candidaturas, o que elas podem significar neste quadro eleitoral, não podia deixar passar essa oportunidade de termos visto ontem e ouvido os candidatos no seu primeiro encontro, para pedir aos convidados desta manhã uma primeira observação sobre aquilo que foi o tom, os conteúdos desse encontro. Mário Costa, do Partido Socialista, Filipe Guerra, do PCP, Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, Carlos Anileiro, em representação do PP, e Ângela Almeida, em representação do Partido Social Democrata, estão em estúdio. Não sei se viram todos o debate, eu não fiz esta pergunta prévia, que seria também básica. O Nelson Peralta esteve nesse debate enquanto candidato. Creio que pelo menos terão tido a curiosidade de observar, começando se calhar por si, Mário Costa, em representação do Partido Socialista, o que é que lhe pareceu este encontro de candidatos, quanto ao tom, quanto aos conteúdos?
Muito bom dia a todos. Em relação ao debate, foi aquilo que se esperava, quer dizer, Ribalta esteve dentro da sua linha, não é? De dizer que agora é que vai ser. O homem que, quer dizer, que a sua eleição teve subjacente a uma série de mentiras, prometeu que não aumentava os impostos, aumentou os impostos. Foi o indivíduo que, por exemplo, na Assembleia Municipal não dialogou com ninguém, é o senhor eu posso, quero e mando. E ontem verificou-se mais uma vez, ele é o salvador da pátria, ele e tudo à volta dele, é como o eucalipto, quer dizer, tudo está à sua volta seca, porque ele é um homem só. E ontem ficou provado mais uma vez que ele volta a repetir as promessas que fez quando nas últimas eleições, portanto é uma reedição daquilo que fez. Não é? E obras feitas, eu até costumo brincar, ele não fez só duas rotundas, ele fez três rotundas. A rotunda do Botafogo, a rotunda da Junqueira e o mandato foi um rotundo fracasso. Não é? No que respeita à oposição, todos os candidatos, de uma maneira geral, estiveram bem, uns mais incisivos do que outros, mas pronto, era aquilo que se esperava, quer dizer, o Ribalta Esteves só teve uma hipótese de defesa, ou melhor, segurou-se à geringonça, não é que eram todos contra ele, quer dizer, vitimizou-se, coitadinho, portanto era toda a gente a malhar no saco. Não é?
E o facto de não haver ali, digamos assim, diria uma figura que polarizasse esse debate, pode ter um significado negativo para a candidatura do Partido Socialista que se apresenta como candidato a liderar a autarquia ou não?
Não. O candidato do Partido Socialista marca a diferença. É uma pessoa sensata, uma pessoa cordata, uma pessoa que dialoga com as pessoas. Oliveira e Sousa, não há dúvida nenhuma que é um indivíduo de cariz social e humano. Portanto, marca a diferença em relação ao Ribalta Esteves. É a diferença da água do vinho. Não é? Quer dizer, portanto, o Oliveira Sousa, penso que conseguiu demonstrar que é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que consegue juntar as pessoas à sua volta. E isto temos visto no contacto que nós temos tido nos diversos bairros, quando passamos nos contactos com as pessoas, sentimos isso. Sentimos que é uma pessoa que congrega as pessoas. Ah. E é com isto que ele pretende governar Aveiro. É falando com as pessoas, é dialogando com elas, é sentindo as suas necessidades. Isso, Oliveira Sousa não recebe lições de ninguém.
Ângela Almeida, bom dia. Eu não coloquei a questão desta forma, se calhar para as pessoas lá fora é mais fácil de entender. Há vencedores, vencidos. O que é que achou deste primeiro encontro?
Claramente, o general é o vencedor do debate.
Vamos ter que ajustar este microfone, porque estamos ali com algumas dificuldades. Vou pedir ao Carlos Danileiro para rodar exatamente para este local.
Claramente, o engenheiro Ribal é de facto o vencedor do debate. Apresentou-se tranquilo, como é a sua forma de estar, numa proposta de continuidade daquilo que os aveirenses já tiveram nestes 4 anos. De trabalho, de dedicação, de retirar a Câmara do marasmo em que estava, de conseguir pôr as contas em dia. E o que aconteceu ontem naquele debate foi uma oposição completamente vazia, sem qualquer carisma e sem ideias para Aveiro. Foi essa a ideia que eu tenho e que têm algumas pessoas com quem falei durante o dia, durante a manhã
de hoje. Quanto aos conteúdos, é o esperado a questão do ajustamento municipal, a dita questão da austeridade a marcar tudo
o ajustamento
isso?
Municipal é o esperado. Os aveirenses sabem que durante 4 anos todos estivemos a fazer sacrifícios, mas sacrifícios que neste momento estão a ter alguns... já estamos a ver no terreno o fruto desses sacrifícios. Toda a gente sabia como é que o município de Aveiro estava e, de facto, foi um debate onde a mentira aconteceu. E aconteceu da parte da oposição, porque o que a oposição sabe é que o aumento do IMI foi uma imposição, tendo em conta o que se fez no ajustamento financeiro. Depois, a oposição sabe que o plano de saneamento financeiro, apenas aconteceu em abril. E, de facto, aquele debate pairou pela mentira. Mas a mentira por todos os candidatos que estiveram lá, e nomeadamente o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista foi o grande causador da forma em que o município de Aveiro chegou e, de facto, neste momento anda na rua a mentir e a passar a imagem de que, de facto, eles é que são mesmo salvadores da pátria. Mas estiveram lá e afundaram o município ao ponto de só conseguirmos ter alguma liberdade financeira a partir do dia 19 de abril, que de facto o mês de abril é para Aveiro, já vem de outros tempos, mas este ano de 2017 foi para Aveiro o grito da liberdade, porque foi a partir do dia 19 de abril que as juntas de freguesia puderam ter capacidade financeira, foi a partir do dia 19 de abril que o município de Aveiro conseguiu de facto esta liberdade financeira que não tinha tido, e não foi o Partido Social Democrata, não foi o PP que teve na causa deste problema, e é realmente surreal que agora vejamos o Partido Socialista a dizer que é possível tudo. Portanto, durante 2 mandatos conseguiram afundar o município, mas agora são eles e não o engenheiro Ribal, o salvador da pátria. Eles é que agora vêm conseguir a proximidade e que vêm conseguir baixar impostos e vêm fazer imensas coisas. Durante 2 mandatos conseguiram afundar o município e hoje, isso durante estes 4 anos que passaram, houve de facto, e nós estamos à vontade para dizer isso, porque houve de facto, somos munícipes e também sentimos isso, alguns sacrifícios. Hoje os aveirenses estão seguramente melhores e podemos orgulhar-nos de facto da nossa Câmara e de a Câmara vir para a rua e não estar fechada e não ter ideias megalómanas fazer coisas megalómanas.
Nelson Peralta esteve nesse debate enquanto candidato. Que sensações é que tira desse encontro?
Bem, antes de mais, bom dia a todos e a todas as presentes em estúdio e também a todos que nos estão a ouvir em casa. Antes de mais, tenho que comentar um pouco as declarações da Ângela Almeida. Primeiro, porque não estou em erro, usou para aí umas 6 vezes a palavra mentira. E acho que é de um descaramento enorme a representante do partido de Ribal Esteves, que fez campanha há 4 anos a dizer que não subiam os impostos e que a coisa que mais fez em Aveiro foi subir impostos, venha acusar os outros de mentira. É um descaramento profundo, enorme, uma desfaçatez completa. Mas também, ouvir a Ângela Almeida, acho que é muito útil a intervenção da Ângela Almeida aqui hoje, porque mostra-nos muito bem aquilo que é o PSD hoje, no país, em Aveiro, aquilo que é a candidatura de Rival Esteves em Aveiro. É que uma outra palavra que usou bastante são os sacrifícios. E toda a gente sabe que Passos Coelho e, na altura, Paulo Portas, enquanto governantes do país, andaram vários anos a dizer aos portugueses: os impostos têm que estar no máximo, as privatizações têm que acontecer, temos que viver pior, não há alternativa, temos que fazer sacrifícios. Isto vai melhorar, mas temos que fazer sacrifícios. Cada dia é pior, mas vamos fazer sacrifícios. E esta foi a narrativa de Passos Coelho, que foi derrotada no país, e que depois da derrota de Passos Coelho no país, vimos uma coisa tão simples: oh, afinal há alternativa, afinal é possível governar o país de outra forma, afinal há uma vida muito melhor sem esta imposição das políticas de Passos Coelho, ou no caso, de Rival Esteves. Essa é a primeira nota que eu quero deixar. Sobre o debate em si, eu não vou arrogar, obviamente, como a Angela Almeida fez, que houve ali um venço que falou na sede do PSD e que todos deram a vitória a Rival Esteves. Quero, obviamente, dizer as sensações que eu tirei daquele debate, mas, obviamente, o que eu apelo mais é que todas as pessoas que nos estão a ouvir possam ouvir e ver o debate. Se não ouviram ainda na televisão, ele estará no site da RTP e julgo que é muito importante para a decisão do voto que as pessoas possam ver diretamente o debate todo dele e que tirem as suas próprias conclusões e tirem, obviamente, também aquilo que é a sua vontade de voto. Mas, quanto a mim, há ali duas sensações que passam bastante. A primeira é, digamos assim, a queda de uma estrela. É que Rival Esteves, há 4 anos, veio para Aveiro com o rótulo autoproclamado da grande estrela autárquica que tudo vinha resolver. Tudo podia fazer. Pois bem, o PSD e o CDS têm maioria absoluta há 12 anos em Aveiro. Rival Esteves tem maioria absoluta há 4 anos em Aveiro. Nas escolhas mais dramáticas e mais importantes para o Conselho, e que foram as piores escolhas para o Conselho, teve o apoio do Partido Socialista, nomeadamente no aumento dos impostos e na aprovação daquilo que é o plano da austeridade, na aprovação do aumento das rendas dos bairros sociais, tudo isso teve o apoio do PS. Ou seja, Rival Esteves teve 4 anos em que não só teve maioria absoluta, como teve o PS, nas medidas mais draconianas contra a população, a apoiar.
Mas isto não parece agora ter passado muito no debate de ontem. Ficou aquela ideia de um lado, uma coligação...
Já lá vou.
Isso já lá vou. Falou, não é?
E agora, Rival Esteves, que era a estrela que tudo sozinho podia fazer, e que não só teve sozinho, como teve maioria absoluta e teve ainda o apoio do PS, vem agora ontem no debate dizer: ih, vejam bem, eu não fiz mais porque não posso, porque não me deixam, porque quem pode fazer são os outros, porque os outros são todos juntos, porque não sei o quê. É um desligar da realidade e, acima de tudo, o próprio Rival Esteves admitir o seu fracasso, que não conseguiu fazer e culpa todos os outros, excepto a sua própria candidatura, que teve maioria absoluta durante 12 anos em Aveiro, o próprio durante 4 anos, e acrescento o apoio do PS nas medidas mais gravosas contra a população. Mas não esteve, obviamente, isolado. Mas há ali uma coisa que passa muito claro de Rival Esteves. Rival Esteves admitiu, com todas as letras, que a sua política é a política da austeridade e que é para continuar. E admitiu também que, se querem acabar com a política da austeridade, contem com todos, menos com o PSD e com o CDS. Acho que isto é o mais claro que pode ser daquele debate. Posto isto, queria, obviamente, também dizer um pouco sobre a prestação, no caso sou eu o candidato, mas da questão da candidatura do Bloco de Esquerda, que obviamente as pessoas deverão avaliar, não tanto por aquilo que é a minha autoavaliação, não é? Mas julgo
em resumo,
é óbvio, não vou alongar aí, mas julgo que o Bloco também mostrou uma coisa, que estamos preparados para toda a responsabilidade que a população queira confiar no Bloco, nomeadamente a eleição. Mesmo ganhar, governar a Aveiro, estamos preparados. Os 200 candidatos e candidatas do Bloco estão preparados para governar a Aveiro.
O que está a dizer é que acha que se distinguiu dos restantes elementos da oposição, é isso, naquele debate?
Bem, eu não quero estar a falar tanto em causa própria, obviamente, mas todos se distinguiram por questões diferentes. Aquilo que estou a dizer é que o Bloco, quanto a mim, provou que está preparado para governar a Aveiro. E provou, acima de tudo, que há a necessidade de eleger pelo menos um vereador do Bloco para a Câmara Municipal de Aveiro. Porque nos últimos 4 anos, o que nós tivemos foi uma maioria absoluta de Rival Esteves, que, quando havia medidas contra a população, contou com o apoio de todos os vereadores do PS. Portanto, é necessário que haja um vereador do Bloco de Esquerda que rompa qualquer maioria absoluta que possa surgir e que possa, quando surjam medidas contra a população, votar contra, fazer essa denúncia e fazer um outro caminho e propostas alternativas para que a população não esteja a sofrer isto.
Muito bem. Acho que esta é uma primeira apreciação. Carlos Anileiro, creio que terá seguido também o debate. Que avaliação é que faz?
Muito bom dia neste reinício dos debates. Cumprimento os presentes e o auditório. Há um ditado que o povo tem que é muito simples, é assim: só se atiram pedras às árvores que dão frutos. O eucalipto, como dizia ali o Mário, deu os frutos que deu. Eu penso que, relativamente ao debate de ontem, que eu não acabei por não ver todo, mas que é patente que o engenheiro Rival Esteves defendeu as políticas que teve que fazer, forçosamente, falando no FAM. O pretendente autónomo do representante do Partido Socialista não disse nada de novo, um bocado anodino, vamos falar assim. Em relação aos restantes presentes no debate, enfim, alguns vivem num mundo etéreo e a realidade é outra. Portanto, tudo isto vai ter o seu epílogo daqui a 2 meses, no dia 1 de outubro.
É um mês e poucos dias já.
1 de outubro, sim, setembro, outubro, exatamente, peço desculpa, eu agora estava daqui a um mês e pouco, daqui a um mês e 3 dias está o resultado, e depois nessa noite vamos ver. Relativamente a este processo que se chama em Portugal de pré-campanha, acho que é um exagero. As pessoas começam muito cedo a manifestar-se. O período de campanha tem o seu espaço. E agora, avançando já um pouco relativamente a este tema e deixando o debate de ontem, que penso que o engenheiro Rival Esteves justificou plenamente as políticas que tem que fazer e o que ele anuncia face aos condicionalismos e às possíveis melhorias que existem. Isto é um pouco como está a acontecer no Governo Nacional. O período de austeridade passou. Está agora a haver um leve visualizar de sol, mas já se está a entrar em algumas derrapagens que daqui a alguns anos vão ter consequências. Isto é fatal como o destino. A economia é assim que funciona e não há nada a fazer. Agora, a campanha eleitoral que já se vai vendo, e agora usa-se muito as redes sociais, tem alguns contornos que eu acho de ridículos. Eu falaria nisto noutra hipótese, mas falo já. Agora vê-se a fotografia do banco de jardim que tem o passarinho que fez cocó, permita-me a expressão, fica lá o Rival Esteves, a rua que falta varrer é a culpa do Rival Esteves. Quer dizer, ninguém vê a estrutura de funcionamento municipal, a forma como entre um dirigente e as diversas facetas do funcionamento municipal, que podem perfeitamente ter algumas falhas e situações por resolver. O FAM permitiu, e há bocado a Ângela dizia, com toda a razão e legitimidade, que está agora a ter reflexos. E eu conheço o caso, cito, da minha freguesia, que estão agora a ter dinheiro que falhou do tempo até há 4 anos atrás, e eu sei o que falhou porque eu fui presidente de junta e sei os dinheiros que ficaram por receber daquele tempo.
Juntas, Carlos, daquele tempo. Das juntas, mas só
mas estou, então, estou a avançar, mas pronto.
Porque falta ouvir ainda o Filipe sobre isto e depois andamos sobre, para trás e para a frente.
Sobre o debate penso que não há dúvidas em relação a quem está de bom senso e de boa fé vê o que foi.
Filipe Guerra, também uma leitura sobre este primeiro encontro dos candidatos.
Só algumas notas sobre o debate de ontem. Primeiro de todas para valorizar a realização do debate, a importância deste tipo de debates, portanto, seja em períodos oficiais de campanha, seja até em períodos de pré-campanha, digamos assim, seria de bom tom que mais órgãos de comunicação social, mais entidades, instituições promovessem debates, as próprias forças políticas, de forma ao esclarecimento da população sobre aquilo que são as ideias que distinguem umas forças políticas de outras e os seus projetos. A segunda ideia tem a ver com o próprio figurino do debate, sensivelmente 50 minutos, a dividir de forma igual pelas 5 forças políticas, que naturalmente é justo e saúda-se. Tem, no entanto, o elemento de, num curto espaço de tempo por força política, no caso daquelas que tenham um projeto mais sólido, Portanto, isso cria uma dificuldade da exposição, porque obriga uma condensação em 10 minutos, portanto, um conjunto vastíssimo de intervenção que se vai criando e de ideias que se tem para o município, que naturalmente depois, de alguma forma, tem uma exposição um pouco coartada em função dessa limitação. Por exemplo, aqui na Rádio Terra Nova temos um figurino semelhante, mas como é um programa ao longo de anos e anos, há...
Segmentamos por
temas. Exatamente. Nós, portanto, um ouvinte, ao longo de um período de tempo grande, constrói e percebe quais são as posições das forças políticas sobre os temas. Ali obriga uma condensação. Na condensação que houve, portanto, no debate de ontem, há, de facto, algumas ideias que da nossa parte mantemos, da parte da CDU. A primeira, a dificuldade que Ribaus teve em se defender daquilo que foram as acusações feitas, injustamente feitas, sobre a pesada, a oneração da vida do município de Aveiro do ponto de vista fiscal para os munícipes, e nisto basta olhar para as contas da autarquia e aquilo que era a arrecadação fiscal há 3 anos, aquilo que foi o ano passado, passou de 18 para 31 milhões de euros, o excessivo peso do IMI naquilo...
Esse foi um dos momentos em que o PCP acabou por tremer um pouco, não é? Na questão das contas...
Tremer porquê?
Acabou por apresentar dados... na altura foi dito que não eram os dados...
Na opinião do Ribaus Esteves, que são os dados que nós já apresentámos na Assembleia Municipal e que na altura não tiveram qualquer...
Falou-se qualquer... em triplicar o valor da...
Exatamente. Basta olhar para aquilo que são os valores daquilo que é a arrecadação fiscal no município de Aveiro, que se percebe aquilo que foi o aumento que de facto existiu. Do nosso ponto de vista, também era importante e fizemos o que pudemos desmascarar aquilo que foram as propostas. Basta ver, há um documento do PSD-CDS de há 4 anos atrás, em que está lá escrito, portanto, aquilo que são os 10 medidas para os 10 primeiros meses, e a comparar aquilo que lá está, 10 primeiros meses, não é mandato, é 10 primeiros meses, e aquilo que lá está, aquilo que foi feito, e percebe-se que há, de facto, um conjunto de propostas que o PSD propôs ao eleitorado, que depois levou a juventude, com certeza.
E aí foi também o outro momento, se calhar, forte pelas expressões utilizadas, não é, de fraude, a questão da expressão de fraude.
Porque a verdade é esta, basta, olha, por exemplo, neste documento está escrito a diminuição do espaço de estacionamento pago em Aveiro. Pouco tempo depois, isto está nas contas da autarquia, o espaço de estacionamento aumentou e isso reflete eventualmente com a arrecadação que a Câmara fez dessa receita. Isto está tudo claro, portanto não somos nós que o dizemos, está claro, quem quiser pode confirmar. Nós, da nossa parte, procurámos não só desmascarar estas ideias, bem como a tal ideia do peso político que a Aveiro teria ganho, que depois não se concretiza em coisa nenhuma, seja nas questões das escutas, como colocámos lá, seja nas questões do hospital, que continuam com os problemas por resolver, seja na questão dos laboratórios da Altice, que continuam numa situação que pode levar ao encerramento. Enfim, há um peso político que é, de facto, virtual, que é um peso político, pronto, olha, aqui... De facto, não se concretiza em mais lado nenhum. Nós, do ponto de vista da CDU, procurámos, num curto espaço de tempo que tivemos, também desenvolver algumas ideias. Porque a Aveiro não pode viver só e preso às questões do passado, algumas ideias que nós consideramos importantes para aquilo que é a construção do município mais equilibrado, amigo do cidadão, em que de facto seja mais aprazível viver, melhorando as condições de vida. Há ideias que nós temos, primeiro o combate às finanças, o combate à situação financeira da autarquia, portanto, procurando desonorar na medida do possível a vida do município. Uma segunda ideia que se prende com os espaços desportivos, a reabilitação dos existentes e a construção de alguns que são neste momento necessários, e quem está de perto das coletividades conhece as questões relacionadas com uma política cultural. Eu termino já.
Sim,
termino já. Uma política cultural. Uma política cultural para o município, as questões do ambiente e, por fim, também a reabilitação urbana, não só no centro da cidade, mas no centro das freguesias.
Já foram temas que foram noticiados também, portanto as pessoas vão estando identificadas com a tal mensagem que vão passando. Temos aqui entre nós também, já dissemos, alguém que esteve ontem no debate, mas temos também gente que está nas listas para as candidaturas autárquicas às juntas de freguesia. Quisemos exatamente valorizar esta temática das juntas para perceber, e começando por si, Carlos Danilei, porque estava a fazer já a tal incursão pelas juntas, que peso, que papel podem ter estas candidaturas no quadro eleitoral da Aveiro?
Eu sobre essa matéria, conhecendo os candidatos que conheço, e vou defender, perdoem-me, mas vou ter que defender a minha dama. Há aí determinadas candidaturas que têm candidatos a juntas de freguesia que nem sequer lá residem. Eu sei perfeitamente do que estou a falar. Relativamente às candidaturas que decorrem do espaço da aliança com Aveiro, são naturais, face ao trabalho demonstrado. há situações que tiveram que ser e vão ter normalmente outros candidatos, porque, e eu queria aqui até recordar o caso de um grande presidente de junta que tem que deixar mesmo, o Casimiro Calafate, que para além do mais, era, e eu recordo-me do tempo em que convivi com ele, era o paladino da luta, do que nós chamávamos, e deixem-me brincar, de quem está para lá da variante, das freguesias mais periféricas, que, como é natural e é admissível, o centro das cidades, eu recordo-me perfeitamente de, por exemplo, na Assembleia Municipal, ouvir gente distinta de vários partidos falar na cidade, a cidade para aqui, a cidade para lá, e ninguém fala no município ou no concelho, se quiserem, porque há situações complexas que têm que ser resolvidas e os presidentes de junta são efetivamente os porta-vozes de junto do município fazerem chegar, permitam-me a expressão, a brasa à sua sardinha. O que é complicado face ao quadro financeiro conhecido. As juntas de freguesia, está aqui uma distinta presidente de junta que viveu com toda a certeza as dificuldades dos primeiros anos do mandato, exatamente por causa da dívida, da regularização da dívida, e que agora estão a ser, enfim, beneficiados com transferências de verbas para poder fazer algum trabalho. E lá vem o povo dizer, agora é que estão a fazer obras, agora que é a campanha eleitoral. Não é, isso não é assim, e quem está com a massa, com a mão na massa, é que vê que efetivamente agora é que chegou o dinheiro, porque o FAM teve os contornos que teve e só agora é que estão as coisas a funcionar. Portanto,
mas é um quadro diferente de outras eleições, esse papel das juntas. Eu estava aqui a pensar, porque muitas vezes as juntas, há aqui uma relação entre aquilo que são as candidaturas ao município, umas vezes umas vão atreladas às outras, umas à frente, outras sim, atrás. Aqui como é que é? Em relação há 4 anos.
Eu penso que o quadro é sensivelmente o mesmo. E naturalmente que a aliança com o Aveiro pretende recuperar situações que foram perdidas. E é natural, tal como as outras candidaturas têm, com mais ou menos geringonça, vão pretender também chegar digamos, ao poder nas freguesias. Eu entendo, eu tenho uma opinião muito concreta sobre as freguesias, mas temos que nos cingir ao que diz a lei. As freguesias deviam ter muito mais poder e ter até uma certa autonomia, mas isso teria que vir decidido do Estado, ter uma autonomia, portanto, ter verbas diretas para a gestão dos seus domínios. E havia até o chamado modelo francês, que é haver uma última classe de câmaras municipais que tivesse o seu patamar financeiro vindo do bolo do Estado, e que ficassem só dependentes da Câmara Municipal, porque, naturalmente, uma junta de freguesia não tem condições para ter um staff de técnicos, de engenheiros, de arquitetos, de gente especializada para fazer os seus projetos. Portanto, ficariam dependentes apenas do trabalho desse staff municipal, mas as juntas de freguesia administrariam o seu território. Portanto,
mais autonomia.
Com mais autonomia, e como quem esteve... Eu estive nesse plano, na minha carreira autárquica, e esforcei-me efetivamente, não estou a fazer referência à minha, mas esforcei-me por resolver problemas que eram necessários na freguesia. Eu vou dizer uma coisa muito curiosa, que eu a cada passo, ainda agora me lembrei disso. Enquanto eu fui autarca na minha freguesia, eu repus os parques infantis que em 2002 o então vereador Eduardo Elísio Peralta Feio limpou da freguesia toda, de todo o espaço, arrumou-os porque não estavam de harmonia com a lei e queriam ser rapidamente repostos. Nada, zero. E foi a junta de freguesia de que me orgulho que repôs um parque infantil, até num espaço que requalificamos, eu estou a personalizar, mas em Azurva, e outro na sede da freguesia em Eixo. E não fizemos mais, porque o dinheiro também não deu para tudo. Portanto, isto para dizer que a sensibilidade do Presidente de Junta e de quem vive a freguesia sabe o que tem que fazer. Agora, é preciso ter meios. As juntas de freguesia não têm, obviamente, competência, vamos dizer, para fazer um reasfaltamento de uma via. A não ser que sejam casos pequenos e que por ajuste direto ou por condições que possa ser possível. Agora, não se pode fazer. Por exemplo, agora vou voltar outra vez, a Nacional 230, que está uma vergonha. Epá, não pode ser a junta de freguesia a repor aquela estrada. Além de que aquilo tem coisas técnicas importantes a fazer. Esse caso concreto, e eu peço desculpa estar a falar, mas é para que as pessoas saibam que determinadas situações tem que ser o agente local é que tem que dizer como é que é feito. E o técnico municipal tem que acompanhar, e depois a Câmara decidir, porque são nesse tipo de obras são do âmbito municipal, salvo se o município delegar competências. Elas estão esbatidas na lei, toda a gente sabe, mas há competências, determinadas competências especiais que o município pode delegar nas juntas de freguesia e transferir dinheiro. Porque senão voltamos aos mandatos passados em que façam obra, está aqui uma ilustre que não me deixa mentir, e depois a transferência não veio. E ficámos muito mal perante os fornecedores, ou os empreiteiros, no caso. Isto tem que ser dito.
Filipe Guerra...
Sobretudo para quem está ainda a sonhar.
O que é que perspectiva nesta corrida autárquica, juntas, escolhas que já são conhecidas dos partidos, dos principais partidos, atendendo à valorização que é dada a essa eleição em concreto? Ela pode ser especial neste contexto, 2017 ou não?
Francamente... Não creio que tenha assim um contexto particularmente diferente daquilo que são as eleições passadas. Não creio que haja, até olhando para aquilo que são os candidatos das forças políticas, em muitos casos há repetições, recandidaturas, não creio que haja, portanto, assim, propriamente diferenças substanciais. De qualquer forma, sobre a questão das freguesias, eu creio que há questões de natureza política sobre aquilo que é o papel, o espaço próprio de intervenção do poder autárquico local ao nível das freguesias, sobre o qual vale a pena debruçar-nos um pouco mais do que sobre quem é o melhor candidato para a freguesia A ou B, por isso que isso depois terá outro espaço. Eu diria, e gostaria de chamar a atenção para isto, efetivamente, as juntas de freguesia são o parente pobre daquilo que tem sido o poder local nos últimos anos no nosso país, e em Aveiro também, naturalmente. A realidade é que aquilo que é a capacidade política e administrativa, bem como a dotação financeira que as juntas de freguesia têm à sua disposição, as deixa muito limitadas naquilo que é o seu espaço, portanto, aquilo que é a sua capacidade de execução junto daquilo que são os interesses da população. Quem analisar atentamente aquilo que são os orçamentos das juntas de freguesia, nomeadamente até aqui no município de Aveiro, perceberá facilmente que uma junta de freguesia que tenha 2, 3, 4 mais funcionários, rapidamente tem... a fatia de leão do seu orçamento, portanto, a distrita, portanto, são despesas de funcionamento normal das freguesias. Ou seja, fica com uma capacidade financeira para execução de outras atividades junto da população muito, muito, muito limitada. Naturalmente, depois, poderão as juntas de freguesia procurar desenvolver receitas próprias, mas isso depois, naturalmente, que no contexto social e económico em que vive o nosso país, não é uma situação de todo fácil e de todo agradável. E cumpre também, e era muito importante sublinhar isto, primeiro, a valorização que se deve fazer daquilo que é o papel das juntas de freguesia como elemento do poder político mais próximo dos cidadãos. E isto ligando a uma medida que nós, no PCP e na CDU, nos opusemos, foi a da junção das freguesias, no que isso representou de afastamento do poder local das freguesias para as populações através da agremiação de conjuntos populacionais e espaços demográficos, espaços físicos geográficos cada vez maiores, e o que isso representou. Sendo que essa agregação não resultou numa dotação financeira que permitisse às juntas de freguesia, posteriormente, terem maior capacidade financeira, como aliás os cidadãos que vivem em freguesias que foram agregadas a outras freguesias sentem. Não é por ter registado a agregação que se passou a viver melhor nesses espaços. Penso que isto são ideias essenciais. E há ainda um outro aspecto que eu gostaria de frisar.
Esta proximidade política das juntas de freguesia, dos seus eleitos às populações, muitas vezes tem sido importante também e infelizmente devido ao desaparecimento de serviços públicos em muitas freguesias, nomeadamente em espaços mais longe dos grandes centros urbanos e, nomeadamente, em Aveiro, sendo que as juntas de freguesia hoje em dia acabam por ter de assumir tarefas às quais não estão habituadas, nem são, muitas vezes, os mais indicados para os servir. E uma última ideia final sobre estas questões, que tem a ver com a situação de, por vezes, dependência política, ainda que transvestida de dependência administrativa, que algumas juntas de freguesia têm em relação àquilo que são as câmaras municipais. Existem situações em que, por vezes, o poder político municipal trata de forma privilegiada algumas freguesias de cor política igual e de forma desprivilegiada outras. Queremos que essa é uma questão também importante frisar. Terminava só dizendo, a CDU de facto concorre, como é normal, a todas as freguesias do município de Aveiro. Acreditamos que temos um projeto político de facto diferenciado, participado pelas populações e queremos, portanto, que estamos em condições de facto também nas freguesias assumirmos como a força política capaz de melhor defender as populações.
Depois de 4 anos com as tais dificuldades financeiras, Nelson Peralta, o que é que nos vai dizer este ato eleitoral em relação às juntas?
Bem, antes de mais, também fazer uma referência àquilo que são as listas do Bloco de Esquerda às Assembleias de Freguesia, que vamos a todas, são 10, e muitos dos candidatos são militantes do Bloco de Esquerda, muitos candidatos e candidatas são pessoas que se reviram e que se revêem no Bloco de Esquerda, seja por... já por muito tempo, seja pela caminhada dos últimos 4 anos, em que nos encontramos em lutas comuns, nomeadamente pela construção de um canil em Aveiro, pela recuperação dos transportes públicos em Aveiro e por muitas outras lutas sociais que existiram em Aveiro. E é daí, dessa força social, dessa partilha de experiências, de lutas e de caminhadas, que as listas do Bloco de Esquerda foram construídas.
Ou seja, há a crença de que esta eleição não pode não ser igual exatamente às outras, então?
Exatamente. O Bloco de Esquerda elegeu apenas uma deputada de freguesia, uma vogal de freguesia. Temos expectativas que tenhamos um resultado muito superior a este. Mas eu julgo que ganhamos se falarmos no concreto. E no concreto do que acontece em Aveiro. Primeira coisa concreta. Existiu há poucas semanas, julgo há 2-3 semanas, um debate entre os candidatos à junta de freguesia Glória e Vera Cruz. A candidata do Bloco de Esquerda esteve presente. A candidata do CDU não pôde, enviou alguém que a substituísse, mas o candidato do PS faltou, o candidato do PS e CDS, que é atual presidente, faltou. Pronto, tivemos agora aqui, no início do debate, a falarmos e a valorizarmos a importância do debate que ocorreu ontem na televisão, mas quando toca a debates para as juntas de freguesia, há quem fuja desses debates e está aí bem visto. Bom, pelo que sei, vão existir porventura mais alguns debates de freguesia. Espero que estes partidos não fujam do debate. Segunda questão concreta. Existiu, neste mandato, a delegação de competências. E que a delegação de competências da Câmara para as freguesias. Que o Bloco é bastante crítico. Primeiro porque essas delegações de competências são feitas ano a ano. Que é, sejamos bastante claros, é para o Presidente da Câmara ter no bolso os Presidentes das freguesias. Porque assim, se os Presidentes de Junta, digamos assim, de forma coloquial, se portarem mal durante esse ano, se calhar no próximo ano a delegação de competências tem menos dinheiro. E quando se faz a delegação de competências sem um plano plurianual, significa que a freguesia não se pode dotar de instrumentos, de equipamento, de pessoal, para necessidades que passam a ser permanentes e tem que recorrer, nomeadamente a SEI, e já lá vamos, aos contratos de emprego em inserção e outras formas de precariedade, e tem que fazer outras coisas. Isto derivou dois problemas. O primeiro é que os presidentes de junta do PS estiveram no bolso de Rui Esteves. E mece bem as minhas palavras. Quando foi a privatização dos transportes, como é que votaram os presidentes de junta do PS? Ao lado de Rui Esteves. Quando foram várias coisas gravosas para a população, em que a maior parte do PS até votava contra, nessas aí, como é que votaram os presidentes de junta do PS? Ao lado de Rui Esteves. Isto mostra muito sobre a forma como Rui Esteves governa o Conselho, porque é assim que o presidente de junta, é assim com as associações, é assim com já agora com o combate à pobreza. tenta controlar tudo, mas revela também muito sobre aquilo que são os candidatos e presentes junta, no caso, do Partido Socialista. Segundo problema que isto coloca, a exploração laboral e a quase escravatura a que são expostas pessoas pela Junta de Freguesia em Aveiro. Posso falar de um caso concreto que o Bloco denunciou. O Bloco não tem nenhum eleito nem eleita na Junta de Freguesia de Iradas, mesmo assim, com a denúncia, conseguimos alterar a política da Junta de Freguesia de Iradas. O que significa, e não só de Iradas, já agora de muitas outras freguesias em Aveiro. A Junta de Freguesia de Iradas tinha um recorde de 15 pessoas que estavam a trabalhar com contrato de emprego e inserção. Isto é, pessoas que basicamente estão a trabalhar sem salário. De uma forma de precariedade do mais absoluta que existe. E que pior, não sei se é pior, é assumar. Estavam a trabalhar sem equipamento de segurança, nomeadamente botas de proteção, que para o tipo de trabalho que executam é obrigatório terem. Pois bem, o Bloco denunciou esta situação e, pelo menos, foram comprados materiais de proteção individual que são obrigatórios para estes casos. Está aqui uma presente junta, poderá dizer, no último ano, se for séria, quantos contratos de emprego e inserção, ou nos últimos mandatos, é que Jogueira esteve. Em Jogueira não sei o número, em Aradas sei que eram 15, e que muitos não tinham sequer qualquer função, mas como saem de Borla à Junta de Freguesia, é carne para canhão. Isto é completamente inadmissível, isto são pessoas que estão a ser exploradas, é completamente inadmissível. E uma segunda questão, posso usar um exemplo concreto. Onde é que estão os presentes de junta e os eleitos de junta na defesa das populações locais? Foi aqui dado o exemplo do autarca modelo, do presente junta modelo, Casimiro, aquela parte de Cacia. Pois bem, em Cacia, uma alteração ao plano pormenor da zona industrial ditou que, em 2013, esse plano pormenor previa que 7 famílias eram deslocadas porque as suas casas iriam passar a ser terreno, digamos assim, industrial, porque iam passar a viver ao lado da expansão da fábrica da antiga Portucel. Bem, esse plano de pormenor foi alterado 2 anos depois para os acessos à fábrica foram gastos cerca de 1 milhão de euros, mas caiu o realojamento dessas pessoas que ali vivem, que agora são obrigadas a viver paredes meias com uma unidade industrial pesada, com carros pesados ali a passarem. Bem, onde é que está o presidente de junta na defesa das suas populações? A Câmara Municipal tinha um plano de ordenamento do território que dizia, esta população tem que sair daqui porque não tem condições para viver aqui. 2 anos depois, Rival Esteves altera o plano e não sabe uma única palavra do presidente junto, ou já agora de qualquer eleito da freguesia. E é por isso que é essencial que nestas eleições seja possível eleger presidente junta e eleitos nas juntas de freguesia que defendam a população, que não embarquem nesta onda da política de Rival Esteves, da dependência, e que rompam também com estas práticas de precariedade máxima, como Aradas, julgo eu, é o exemplo supremo, se não no país, pelo menos em Aveiro.
Ângela Almeida, Mário Costa, foram ambos aqui desafiados para comentar algumas questões. Começando, se calhar, por si, Mário. O papel para as juntas de freguesia, mas se calhar começando aí porque foi feita uma referência a um debate.
Exato, já vou lá. Mas primeiro quero responder ao Carlos Anigleiro. Quando ele diz que há presidentes de junta de freguesia que não vivem na sua junta. Ora bem, candidatos a presidente de junta, é isso?
Sim, sim.
Rival Esteves, por exemplo, que é um candidato a recandidato à presidência da Câmara, vive em Aveiro. Que é na gafanha da Nazaré, ou na gafanha, uma gafanha qualquer. Ok, é um bom exemplo. Carlos André. Ok, muito bem. Muito bem. Relativamente aos parques infantis, no que respeita ao parque infantil, aos parques infantis, convido-te a ir ao bairro do Caião ver aquele parque infantil que lá está. É pena nós não termos aqui a possibilidade de mostrar aos ouvintes, porque isto é apenas a rádio, mas eu mostrava imagens do que é o Parque Infantil do bairro de Caião. Ok? Pronto, estamos conversados. Relativamente ao Peralta, que diz que o candidato do Partido Socialista não esteve no tal debate que foi promovido por Abílio Souto. Ora bem, eu estava para ir ao debate e ia sempre ao debate se fosse convidado atempadamente. Eu fui avisado 2 dias antes e eu estava no Algarve. Ok? Eu não fujo aos debates. Não fujo a nenhum. Não fujo aos debates com os candidatos, nem fujo aos debates com as pessoas. Nós fizemos debates colaborativos, diálogos colaborativos, porque não temos medo de falar com as pessoas. Eu tenho ido aos bairros sociais porque não tenho medo de falar com as pessoas, muito menos com os candidatos, Peralta. Ok? Estamos conversados.
Esperamos então que aceitem um próximo debate.
Ou todos aqueles que vocês quiserem. Não tenho problema absolutamente nenhum. Epá, dou a minha palavra de honra que não tenho problema absolutamente nenhum. Aliás, quem me conhece, sabe perfeitamente como eu sou. Eu não sou, não ando aqui mascarado. Relativamente aos candidatos...
Importância das juntas no quadro da eleição autárquica?
Mas só queria também dizer, relativamente à composição das listas do PS, e nomeadamente da Glória Vera Cruz, que é extremamente importante, dizer que 66,6% dos 10 efetivos, 66,6% são mulheres. E mais, e 60% são independentes. Isso é uma prova mais que evidente que o Partido Socialista está aberto à sociedade. Está numa disposição de renovação. E estas pessoas, estes independentes, são uma mais-valia para darem um contributo para que a Junta de Freguesia da Glória e Vera Cruz seja melhor. Que é, ao fim e ao cabo... Ribal Esteves diz que Aveiro, que é muito bonita, recomenda às pessoas, mas podia estar muito melhor. Aveiro não é só o canal da Ria. Aveiro é muito mais do que isso. E se estas infraestruturas que há para os moliceiros andarem, aí se deve a uma pessoa, que é o Dr. Alberto Souto. Bom, relativamente... várias candidaturas às juntas de freguesia, acredito e estou convencido também, muito seriamente, que o Partido Socialista vai aumentar seguramente muito mais o número de freguesias, agora tem duas, seguramente vai ter muito mais. E isso vai ser extraordinariamente importante para mudar a política em Aveiro. Temos bons candidatos, e muitos independentes, e estamos convencidos que vamos ter muito mais freguesias e, naturalmente, vamos ganhar.
Portanto, a sua convicção é de que as juntas aqui podem ter um papel também
sim,
importante?
Sim, sem dúvida nenhuma.
Almeida, se calhar começando ali pela referência que foi feita e depois aos contratos e depois então a questão da importância das juntas no contexto desta eleição.
Eu continuo a achar que, de facto, há pessoas que devem viver num mundo que eu não conheço e que não coabito, que é o mundo do irreal. Porque, de facto, e o mundo de quem não conhece nada disto, quem não percebe mesmo nada disto. Porque se realmente tivessem tido alguma vez alguma responsabilidade autárquica, percebiam a dificuldade, ou melhor, a completa negação de podermos contratar. Tomáramos nós não termos seis, nem sei mais. Tomáramos nós, que eu não tenho que lhe dizer aqui, até porque estou em representação do PSD, não estou em representação da minha junta. Mas tivemos mais de 15, seguramente. Seguramente mais de 15. Neste momento temos 7. Temos 7 neste momento. A todos eu proponho que fiquem. E sabe qual é a resposta? Enquanto tiver o rendimento, não posso vir. Sabe? A maior parte deles responde-me isso. A maior parte deles diz-me que não quer perder o subsídio de desemprego para assinar um contrato que terá de ser por um tempo limitado. Além da dificuldade que, enquanto autarca, tenho de o fazer. Mas o senhor... Não, desculpe, eu não interrompi. Eu não interrompi. O senhor que faz parte da geringonça... Mais uma vez, e depois vocês ficam muito aflitos quando a gente vos diz isso. Resolvam o problema. Nós contratamos sem problema. Não é Ribal Esteves. Quem é que está no governo? Nós não podemos contratualizar. Ponto final, parágrafo.
Se houver delegação de competências plurianual,
não podemos contratualizar. Eu tenho receitas para contratualizar. O governo central não me deixa. E o senhor... Como apoiante do Governo Central, desafio agora, uma vez até que é candidato à Câmara, a fazer isso. a fazer junto do partido que apoia.
Está a confundir
o facto
as coisas.
De, não estou a confundir, estou-lhe
é
a dizer. Não é a Câmara Municipal.
É a delegação de competências disso, anual.
Não,
e não
a delegação de competências não pode ter.
Não
desculpe,
de
o senhor é que está a fazer jogo de palavras e, além disso, está-me a interromper, coisa que eu não interrompi. Porque o senhor fica muito aflito, fica muito aflito quando lhe dizemos que está na sua mão. Na sua, do PCP e do PS. Porque, de facto, não ganharam as eleições, mas estão lá. São vocês que estão a governar o país. Não, não ganharam. Porque quer queiram, quer não, quem ganhou as eleições foi Dr. Passos Coelho. À boa maneira do PS, então, arranjaram uma geringonça e estão a governar.
Não falem falar de geringonça. Geringonça é, é da Aliança por Aveiro, que junta
republicanos
e monárquicos.
Pá. Exatamente. E o senhor junta juntos por Aveiro com PS e com PCPs e com geringonças pré-feitas e ficamos-nos por aqui. Continuando a responder-lhe, sabe claramente que não é possível contratualizar. Nenhuma junta de freguesia pode fazer, a menos que alguém se reforme. Que é isso que a junta de freguesia de Esgueira está a fazer. Com uma reforma de uma pessoa, fizemos um concurso e vamos ter uma pessoa por um ano. Mas é só aí. Nós não temos outra hipótese. Portanto, não viva num mundo irreal, nem passe uma mensagem que não é verdadeira. Que o senhor até tem junto de si alguém a quem eu, pessoalmente, lhe disse e propus, e de facto, enquanto há hipótese de irmos buscar, que é assim que a maior parte das pessoas pensa, algum, não vamos assumir, até porque não temos garantias, porque não somos uma empresa privada, não podemos dar garantias.
Bem, eu quero fazer agora
continuando,
aqui, eu quero fazer uma nota, porque está a falar de um candidato do Bloco.
Pronto, pode vir falar, por isso é que eu estou a dizer, pode falar com ele. E dizer como é que ele era tratado na Junta de Freguesia de Esgueira.
Tenho que fazer aqui uma nota. A Presidente da Junta de Esgueira disse que não estava aqui enquanto Presidente da Junta de
Esgueira.
Não, estava,
mas o senhor é que me interpelou enquanto Presidente de Junta.
Estava enquanto candidato do PSD e, portanto, não ia divulgar
dados. Não, disse enquanto representante do PSD.
Enquanto representante do PSD. Ah. Disse que não ia divulgar quantos, sei, teve a Junta de Freguesia porque não estava cá enquanto Presidente da Junta. E agora está a falar de uma pessoa que é candidata do Bloco de Esquerda, que tem conhecimento enquanto Presidente de Junta e que eu acho que é inadmissível aquilo que está aqui.
Não, disse que o senhor tem uma pessoa consigo que pode dizer como é que a Junta de Freguesia sempre o tratou.
E
sempre
o tratou
muito bem.
Usar quem tem dificuldades para fazer
isto. Eu não estou a usar quem tem dificuldades. Quem tem dificuldades, se calhar resolvemos-las no sítio certo e sempre com abertura. Já o Bloco de Esquerda refugia-se em coisas que, de facto, não valorizam nada. Nem o partido, nem a pessoa.
Saltamos para a questão da eleição autárquica e o papel das juntas no meio de tudo isto.
As juntas têm um papel muito importante porque, tal como o engenheiro Rival Esteves disse no debate, e eu volto a referi-lo, somos uma equipa. E, de facto, as candidaturas às juntas de freguesia são de candidaturas de maior proximidade. E quando há pouco alguém referiu ao engenheiro Rival Esteves como não morando em Aveiro, nós não podemos comparar um presidente de junta a um presidente de câmara. A proximidade de um presidente de junta é completamente diferente da proximidade de um presidente de câmara. No entanto, como o colega aqui, o Carlos Aneleiro, disse, existem candidaturas que não têm, eu não vejo muito problema nisso, que as pessoas não habitem ou que não sejam. Há 12 anos, quando eu fui candidata, alguém dizia que eu não nasci em Esgueira. No entanto, moro há mais anos em Esgueira do que na terra onde nasci, porque nunca lá vivi. E, portanto, sou mais de Esgueira do que sou da terra onde nasci, que nunca morei lá. Mas dizer aqui que nunca me senti no bolso de ninguém, mesmo. Porque sempre que havia reuniões para delegação de competências, o engenheiro Rival Esteves e o presidente da Câmara e o vice-presidente reuniam com todos os candidatos à junta. Os candidatos do PS estiveram sempre presentes. Nunca fui a uma reunião onde não estivesse um candidato do PS. Pronto, também nunca faltei a nenhuma. Portanto, acho que está claro, e eu desafio, se assim é, que os candidatos do PS, que são recandidatos, o venham dizer. Por outro lado, dizer que, em relação à coligação Aliança com Aveiro, a maior parte dos candidatos são candidatos naturais, são candidatos que estão numa atitude de continuidade. No meu caso, foi o primeiro mandato e, portanto, seria a candidata natural. Temos o caso do nosso colega de Cacia, que não pode ser, mas seguramente deixará um legado um legado bastante rico a quem o vier substituir. E dizer também que todas as nossas listas foram formadas de forma simples, com diálogos com os partidos, com diálogos com os candidatos, com convites previamente feitos por parte do candidato à Câmara, por parte das concelhias, e, portanto, penso que só numa estrutura de equipa é possível vencermos as eleições, e os aderentes seguramente sabem quem está perto deles, com quem é que eles estão todos os dias, e aqueles que apareceram agora caídos, não se sabe muito bem de onde, e que estão aqui porque querem um ajuste de contas, mas dia 1 os aveirenses farão esse ajuste de contas e darão essas certezas, mais uma vez, aos partidos.
30 segundos a cada um ainda para um comentário final. Uma vez que este foi aqui o tema que mais, aparentemente, mais mexeu, não é? Mário, se quiser, começando por si.
Ora bem, a Ângela, nem sei se hei de responder à Ângela, se calhar nem vale a pena. Eu espero que os aveirenses, é a primeira vez que eu me candidato a uma junta de freguesia. As pessoas da direita dizem que têm muita experiência, que valorizam muito a experiência. Até parece que quando foram candidatos pela primeira vez já tinham tido experiência. Não vamos por aí. Agora, quem me conhece sabe perfeitamente aquilo que eu sou. Eu não nasci em Aveiro, vim para Aveiro com 3 meses de idade, mas já cá vivo há 61 anos. Conheço Aveiro como ninguém. E conheço a sua gente. Portanto, estarão sempre em mim. Estarei sempre ao lado deles, independentemente do presidente que for eleito. Isto, para mim, é um compromisso de honra. E é isso que eu tenho a dizer.
Portanto, não se sente inferiorizado. Aliás, eu creio que a vossa história é, ou pode ser tida como comum a de muitos aveirenses, não é? Essa questão da naturalidade, de ter vindo para Aveiro, eu creio que aí também não haverá uma grande história em torno disto. Filipe Guerra.
Pronto, assim, em jeito de conclusão, e nos poucos segundos que restam, eu gostaria só de frisar, portanto, também do ponto de vista da CDU, a nossa defesa daquilo que é o papel das juntas de freguesia na vida, política, dentro daquilo que é o quadro do poder local democrático, e a necessidade muito grande das juntas de freguesia servirem, portanto, de primeiro ponto de apoio às populações, portanto, com um papel político de grande proximidade, que comportem, portanto, atravessar, levar as preocupações das populações àquilo que são as instâncias políticas superiores e a resolução dos problemas imediatos que tenham condições para isso. O papel das juntas de freguesia também na defesa daquilo que são os serviços públicos das populações. E terminava com esta conclusão. A necessidade urgente de rever aquilo que é o quadro administrativo da dotação financeira às juntas de freguesia, porque de facto existe uma situação em que as juntas de freguesia estão muito, muito limitadas no seu raio de ação, e isso é de facto um empobrecimento daquilo que é o poder local.
Nelson.
Bem, antes de mais, sobre aquela questão que julgo que todos em casa estão um pouco como eu, um bocado perdidos, é quando o debate não é claro, é um debate obscuro. A direita lançou aqui uma acusação, que até é um bocado ridícula, tendo em conta Riva aos Teves, mas que há candidatos às juntas de freguesia que não vivem na sua freguesia. Eu estou baralhado, primeiro porque não sei quais é que são. Julgo que há dois de outros partidos, um do caso do Bloco, que vivem todos lá, mas estou baralhado. Acho que não pode haver debate em que é feito de coisas subretícias. Ah, é isto, assim. Não, digam os nomes. Digam se impedem de ser eleitos ou não. Não faço a mínima ideia do que é que estão a falar. E, sinceramente, julgo que isto afasta as pessoas que estão em casa do exercício do voto, porque é chincalhar o exercício da política que deve ser digno. Porque os debates devem ser olhos nos olhos, devem ser francos e devem ser claros perante toda a gente. E, em relação a esta matéria, que até é secundária, apesar de nem sequer afetar a questão das listas do Bloco, é também alargado às outras questões. E por isso é que é pena não termos debates aqui na Terra Nova ou noutro órgão de comunicação, freguesia a freguesia. Porque eu acho que mais do que os panfletos, mais do que nós não damos brindes, mas nas candidaturas que dão brindes, os brindes, essas coisas todas, o que é importante para que as pessoas decidam o seu voto na freguesia é as ideias que os candidatos e que a candidatura apresenta para cada uma. Nós já aqui vimos que há candidatos que acham que a precariedade é o prato do dia e quanto mais melhor e tudo isso. Portanto, há que alterar. E há que alterar também coisas na Câmara Municipal, que é uma das primeiras coisas que eu disse, que os contratos de competências ano a ano não permitem, não serem plurianuais, não permitem autonomia às juntas de freguesia, para que as juntas de freguesia possam adquirir certo tipo de material, possam adquirir certo tipo de vínculos com trabalhadores e tudo isso. Portanto, há aqui muita coisa a mudar nas juntas de freguesia e também na Câmara Municipal perante as juntas de freguesia. E é com essa abertura que o Bloco de Esquerda fará a campanha, com propostas claras, freguesia a freguesia, e também propostas claras em relação àquilo que é o universo da Câmara, que diz muito também aos habitantes da freguesia.
Carlos Anileiro.
Eu volto a este tema dizendo que é muito diferente um candidato a uma junta de freguesia
que conheça
o riozinho, que conheça a árvore, que conheça a zona florestal, que conheça os problemas nas ruas, do que o candidato que não conhece a freguesia.
Vou para casa sem saber quem são.
Então, mas depois vai ver. E o povo vai decidir. Mas o problema é esse, Nelson. O problema é que o povo é que vai falar.
Em casa, ninguém sabe o que está a falar. É um debate absurdo que está a fazer.
Desculpa.
Eu queria saber quem são.
Eu gostava que me ouvisse. O povo vai decidir e no dia 1 vai decidir o que vai conversar com os candidatos. E o povo vai-se aperceber quem conhece e quem não conhece a freguesia. Ponto final. Sobre a questão da contratação. As juntas de freguesia têm, eu estive 4 anos fora, mas têm, e penso que até se agravaram, as normas no sentido da contratação. A isso deve ao Governo da República Portuguesa.
É
verdade, há limitações à contratação. Não se pode contratar.
Feitas pelo Governo para a escolha, é verdade.
O recurso das freguesias, e voltando também à questão orçamental, as juntas de freguesia têm orçamentos pobres e limitados que não permitem de forma alguma garantir com situação de perenidade a contratação de pessoas. É um dos motivos porque neste país até baixam os números do desemprego, e fica sabendo disso e sabe com toda a certeza, é que quer juntas de freguesia, quer empresas, quer muita gente, contrata pessoas que estão no regime de desemprego social, que têm aqueles apoios, e mesmo assim as juntas têm custos, que eu penso que continuam a ter, custos com subsídio de alimentação, uma percentagem que é paga, e não podem ter, por forma alguma, face aos seus orçamentos. Não sei se já leu o orçamento alguma vez de uma junta de freguesia rural, por exemplo, e vai-me depois dizer como é que uma junta de freguesia pode contratar com segurança pessoas, quando nós defendemos a segurança do trabalho, nomeadamente a esquerda, a segurança do trabalho, não pode, as juntas de freguesia não podem assegurar. Pelo que decorre da lei, ponto. Pelo que decorre da lei, não é por simpatias ou por menor simpatia. Mas, de qualquer maneira, por tudo isto, no dia 1 de outubro, lá estaremos e à noitinha lá vamos saber os resultados.
Ângela Almeida, telegraficamente.
Telegraficamente, portanto, eu acho que, eu como nunca me escudei a nenhum debate, e quando fui candidata caloira, vim a esta sala fazer o meu primeiro debate enquanto candidata, portanto, estou completamente disponível para debater e para vir ao debate, e concordo que, de facto, haja debate, mas debate de ideias. Não debate, porque a obscuridade está, de facto, na oposição, que não tem ideias, que não põe em cima da mesa ideias. E, portanto, no dia 1, provavelmente, a oposição terá a resposta, de facto, a essa obscuridade e a esse vazio de ideias.
Meus caros, não levem a mal o que eu vou dizer, mas, não havendo debate a todas as juntas, há, seguramente, associações que juntam gente, há o Café Central também, que é muitas vezes o melhor barómetro daquilo que se vai discutindo em cada uma dessas nossas localidades. Bom fim de semana para todos. Dentro de 15 dias cá estaremos.